Salve, salve para os nossos ouvintes da Alma Preta. Quem está falando aqui é o Pedro Borges, jornalista, um dos fundadores do projeto. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, o Papo Preto. Mais um tema bastante importante, mais um tema bastante delicado, que diz respeito à população negra, às periferias das grandes cidades. A gente vai falar sobre saúde, sobre políticas de saúde, principalmente em meio a esse momento que a gente está vivendo no país. Políticas públicas também voltadas à questão dos cuidados com relação às DSTs. E para isso a gente tem duas convidadas muito especiais. Primeiro apresentar a Maria José Menezes, conhecida como Zezé, carinhosamente aí na luta do movimento negro. A Zezé é formada em biologia e ela é mestra em patologia humana pela UFBA junto da Fiocruz. A outra convidada é a CH de Oliveira. Ela é mestranda em ciências humanas e sociais pela UFABC e ela trabalha em hospital público em São Paulo na saúde pública há 8 anos e ela faz parte do coletivo Louca de Favirense. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria pedir para vocês duas se apresentarem para a gente, contarem um pouquinho do trabalho que vocês têm desenvolvido e que vocês dessem as primeiras reflexões de vocês sobre esse tema.
Olá, eu sou a Zezé. Eu trabalho na Universidade de São Paulo, pesquiso em malária e tenho pesquisado também a questão da saúde da população negra, principalmente das crianças. Então, acompanhando muito de perto os dados sobre cobertura vacinal na primeira infância e o que tem acontecido, esse histórico de vacinação, e entender por que em São Paulo e no Brasil nós estamos tendo de novo casos de sarampo. Porque, de novo, estamos às portas do risco de termos a paralisia infantil de volta, enfim, doenças que historicamente deveriam não acontecer mais em nenhuma região do planeta, e pensar os fatores que estão possibilitando com que essas doenças retornem à sociedade.
Bem, sou a CH de Oliveira, eu trabalho há 8 anos, desde 2011, no serviço público daqui de São Paulo, como terceirizada até 2014, 2014 em diante como concursada da prefeitura. Eu sou técnica administrativa e trabalhei em comissões de violência de 2011 a 2017, com violência doméstica, violência contra a mulher, violência, enfim, diversas violências e também aborto legal. E depois fui para a burocracia e agora volto para a assistência, né? Mais para pronto-socorro, assistência social e tal. Na militância, minha vivência, também vim do movimento de moradia, depois fui para o movimento social LGBT e logo fui para o movimento de saúde pública. E depois fui para o movimento de AIDS, onde eu mais atuo, né? Enfim, tenho vários artigos sobre AIDS e população negra, o que foi desencadeando para minha pesquisa de mestrado sobre a empregabilidade de pessoas negras com HIV, né? Que a minha hipótese é de que a falta de guarnecimento econômico, social, político, enfim, e a falta de emprego para a população negra que vive com HIV faz com que ela morra muito mais, principalmente mulheres negras, população trans negra, morra muito mais de AIDS, né, do que a população branca, que você vê no discurso oficial a AIDS como uma epidemia resolvida, mas ela só está resolvida para a classe média branca, ela não está resolvida para a população negra e pobre do país, né? Basicamente, são esses os trabalhos que eu venho desenvolvendo.
Bom, diante disso que vocês duas estudam, que vocês trabalham, que vocês militam em alguma medida, queria que vocês dessem pra gente um pouco de um panorama. Como vocês têm visto a questão dessa saúde pública no Brasil nesse momento? E eu acho que vale também um pouco de um resgate histórico, né? A gente sabe que a gente tem vivido um momento complicado, mas que a vida da população negra também nunca foi um mar de rosas aqui no Brasil. Então, queria que vocês compartilhassem um pouquinho com quem nos ouve essas primeiras reflexões de vocês duas.
Eu acho importante a gente fazer realmente esse resgate, porque a população negra, ela esteve desprotegida de políticas públicas do Estado até a Constituição de 1988. Veja, somente com o surgimento do SUS é que nós temos programas de assistência para toda a população, de saúde, de vacinação, somente com a Constituinte e com o surgimento do SUS. Por quê? Anterior a 88, a população que era assistida, mesmo no serviço público, eram as pessoas que tinham carteira profissional assinada. Então, se a gente pensar que a maior parte da população negra, né, as mulheres negras, negras, elas estavam na informalidade, sejam serviço no campo ou serviço doméstico, e mesmo os homens negros também dificilmente eram inseridos no mercado de trabalho formal, então o país tem essa imensa dívida com a nossa população. E 88 foi um momento chave para essa virada, né? Por quê? Porque pela pressão dos movimentos sociais e das mulheres negras das periferias, nós temos um programa que é um sistema único de saúde, que é o SUS, que vai abranger, que vai trazer políticas públicas reais que vão dar a essa população alguma forma um certo conforto, um certo direito de utilizar os serviços que até então era restrito para os trabalhadores que tinham emprego formal. Bom, aí você tem o SUS, que se efetiva nos anos de 1990. O SUS ele é pensado em 88, promulgado, mas somente em 90 ele surge. Existe uma mudança imensa na saúde da população brasileira em geral. Até então, a gente tinha uma taxa altíssima de mortalidade infantil. Ela vai diminuindo ano a ano e ela tinha, até o ano de 2017, ela estava decrescente, ela estava diminuindo. Em 2017, depois eu vou falar um pouquinho, ela aumenta. Bom, além disso, os filhos da classe trabalhadora começam a receber vacinação. Eles começam a ser vacinados. E a sociedade organizada começa também a exigir que esse calendário vacinal cubra cada vez mais essas doenças. E isso é muito importante. Isso faz com que a nossa população tenha um aumento na expectativa de vida. A nossa expectativa de vida em relação à população branca ainda, alguns territórios, 10, 20 ou até 30 anos. Mas mesmo assim, você tem uma melhoria, você tem um aumento da expectativa de vida da população negra brasileira, que passa dos 40 e poucos anos. E aí a gente chega numa fase de 50, beirando aos 60 anos. Lembrando que a população branca, a expectativa de vida é acima de 70. 75 para 80 anos em muitos territórios. Esse resgate histórico é fundamental.
Bem, a Zezé fez um recorte muito bacana, né, sobre a formação do SUS e como isso foi importante para o que nós temos hoje ainda, né, de política pública, né? Da minha especialidade, né, na AIDS, foi fundamental você ter a criação do SUS em 88 para que em 96 você tivesse a distribuição de medicações gratuitas anti-HIV, né? Não seria possível, nós não seríamos um dos países pioneiros em fazer isso no mundo se não fosse a criação do SUS universal, gratuito e equitativo. E você verifica que os anos 90, ele foi os anos de contenção das DST-AIDS, né? Das ISTs-AIDS, melhor dizendo. Então, eu tenho amigas que trabalham há muito tempo na Saúde Federal, a Regina Silva, por exemplo, que é do SINDICEF, do SINSPREV, aliás. E ela me conta, né, que era incrível o número de ações populares, né, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais federais e de educação comunitária e tal. Foi o momento, né, os anos 90 foi esse momento, de envolver a população, né, de base para empreender a luta contra a AIDS e a luta contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Depois veio os anos 2000, teve uma continuidade disso, e a década de 2010 ela já começa a ter problemas, né? Principalmente por causa da crise econômica mundial e as elites já começarem a achar ruim, né, que a população em geral, que a classe trabalhadora tivesse direitos, né? E espremendo aí a margem de lucro dessa camada abastada, né? E 2015 e 2016 foram os anos em que a coisa começa a degringolar totalmente. Você começa a ter cortes, né, orçamentários já, e você tem um golpe institucional em 2016, que tira a Dilma. E em 2017, a aprovação da Emenda Constitucional 95, que estipula teto dos gastos públicos, né? Isso desmorona o que nós entendíamos como política pública no país, né? Isso vai ter contornos dramáticos na assistência social, na saúde e na educação. Na saúde, então, muito. As pastas vão perdendo, vão sendo desidratadas. Em tese, só em 2018, né, segundo a emenda, a saúde e a educação seriam atingidas, mas é mentira. Em 2017 mesmo, você já começa a ter cortes muito substanciais, né? E a pasta das DST-AIDS é completamente atingida nesse sentido. Até por colaborar com implementações de políticas públicas para a saúde LGBT. Por exemplo, aqui em São Paulo, ambulatório trans, o qual eu passo, ele é junto, né, com o CRT DST AIDS, por conta dessa confluência histórica dos movimentos sociais. Foi a forma que os governos foram alocando recursos, né? Então é óbvio que um governo mais conservador, ele vai atacar essas populações nessa forma. E a saúde, ela é sempre uma forma de fazer as pessoas morrerem também, né? Então, eu penso que o corte que você tem na pasta da AIDS, ele tem um recorte racial, ele tem um recorte de gênero, ele tem um recorte de sexualidade. Você começa a ter 2017, 2018 e 2019 um aumento de racionamento de medicações. Você começa a ter dificuldade de diagnóstico precoce, principalmente na população mais pobre, população negra e indígena. Você começa a ter uma dificuldade de realização de exames de rotina, né? Tem fechamentos de serviços de saúde especializados em prevenção, por exemplo. Aqui em São Paulo fechou vários. Sempre no sentido de, não, a gente não vai fechar. A gente vai juntar serviços e aí aquele serviço que tinha um prédio, tinha uma estrutura, ele vai funcionar numa sala no fundo de um outro serviço. E aí aquilo vai sendo desidratado até uma hora que não existe mais, né? Com a chegada do nosso atual presidente fascista, ou neofascista, né? Tá aí essa discussão do que ele é. Você tem o fechamento mesmo do departamento de AIDS. Então, a pasta de AIDS, ela é fechada. Então, a política que já foi referência mundial como boa prática de distribuição de medicação, de acesso universal e equânime ao tratamento de DSTs a AIDS, de infecções sexualmente transmissíveis, de hepatites virais, enfim. Isso tudo se esfarela, você fecha esse departamento e você junta esse departamento com outras áreas. Mais uma vez, nessa lógica que eu havia explicado, de transforma áreas e pastas com grande estrutura, com grandes recursos, cursos em pequenos departamentos num mesmo prédio, e aquilo vai ter divisão de recursos completamente irrisória, né? Então, você coloca hanseníase, você coloca tuberculose, você coloca AIDS, você coloca hepatites virais, você coloca todas as infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, sífilis, gonorreia, tudo, você coloca tudo numa área só, um único departamento que agora é de doenças crônicas. Só que essas doenças crônicas, elas são responsáveis por um número absurdo de mortalidade. Um terço da mortalidade por tuberculose das Américas vem do Brasil. Aqui, por AIDS, morre-se 12 mil pessoas, em média. Dessas 12 mil pessoas, quase 7 mil são autodeclaradas pretas e pardas, que ainda, né, tem dificuldades nessa autodeclaração ou nessa declaração feita pelo profissional de saúde ali, né? Mas você verifica que essa junção de departamento, ela tem uma função de aumentar esses números de mortalidade, que vinha decrescendo. É importante frisar isso. Esses 30, quase 30 anos aí de SUS, fez com que esses números fossem decrescendo. E o governo atual ainda utiliza de dados desse decrescimento de mortalidades, de adoecimentos de um período anterior, para dizer que tá tudo bem. Então, também tem essa coisa dúbia, né? Essa coisa de bate, né? Ao mesmo tempo que eles fazem uma campanha de prevenção baseada no medo, baseada no estigma, baseada... Olha, usa camisinha, senão você vai se ferrar e tal. Que é uma coisa completamente superficial, completamente deseducativa. Ao mesmo tempo que faz isso, eles também assopram, né? Fazem, não, olha... Tá vendo? A gente, de tal a tal ano, eles gostam de pegar assim, de 2011 a hoje, 2019, acho que, não, minto, acho que de 2013 a 2019 você teve um decrescimento na mortalidade por AIDS. Teve mesmo, mas por causa das políticas anteriores. Você pegar 2017, 2018, 2019, aí vai vir o próximo ano, 2020, você vai ver que teve um aumento. E um aumento concentrado. A classe média e a população branca vai ter diminuído, e a população negra e pobre e indígena vai ter aumentado vertiginosamente. Então, é desesperador.
Então, a CH já apresentou pra gente um pouquinho desse panorama que a gente tá vivendo, mas, enfim, na minha posição aqui enquanto jornalista, eu trazer algumas, né, algumas informações de que a gente viu também que esse ano foi um ano em que o próprio governo federal apresentou a contenção de uma série de medicações que antes eram entregues pelo SUS e que agora não são mais. A gente também vive um cenário, como vocês duas já trouxeram, a questão da PEC 95, né, que é essa chamada PEC do teto dos gastos públicos, que acaba tendo um impacto significativo em algumas áreas, como educação, saúde. E a gente também está vivendo um momento de cada vez mais um fortalecimento de um discurso de desmonte do SUS. É, a gente vive um desmonte de uma série de aparatos do Estado, de uma ideia de um Estado de bem-estar social. A gente tem visto cada vez mais se fortalecer nas diferentes esferas. A saúde não está fora disso. A questão de uma privatização. Então, a pergunta para vocês é como essa política impacta na vida dessa população? E aí, pensando expectativa de vida, qualidade de vida, todos esses indicadores que vão trabalhar com a questão social, mas principalmente se refletem na área da saúde. Então é isso, a bola com vocês duas.
Bom, houve o desmonte das políticas e também de equipes técnicas. Isso é muito grave também, porque são essas equipes técnicas que davam todo o respaldo do conhecimento acadêmico e fazia essa ligação entre esses dados acadêmicos e aplicação desse conhecimento às políticas públicas. E além, obviamente, dos movimentos sociais, do movimento negro, dos movimentos organizados de LGBTQI. Esse desmonte que começou em 2010, 2015, mas que nós temos, de fato, uma redução drástica desses serviços no final de 2016. E isso a gente já começa a ter indicadores de saúde pública já em dados de 2017. Por exemplo, eu tenho acompanhado muito a cobertura vacinal de crianças na primeira infância. Até 2016, nós estávamos evoluindo nessa cobertura vacinal. Então, nós tínhamos um aumento gradual. A gente tinha uma cobertura vacinal de vacinas como a BCG, que protege contra a tuberculose, a tríplice viral, que protege contra a difteria, vacinas que protegem contra o sarampo. Por exemplo, nós tínhamos uma cobertura vacinal que chegava praticamente 100% da população. Né? Não era 100%, mas beirava 100%. Isso fazia com que essas doenças cessassem a transmissão no Brasil. Tanto é que em 2015, a OPAS determinou que o Brasil estava livre da transmissão do sarampo. Então, era uma área livre de transmissão do sarampo. Isso é muito importante em políticas públicas, em nível mundial, não só Brasil, Américas, enfim. O Brasil perdeu esse status a partir de 2017. Quando começam a surgir os primeiros casos de sarampo. E hoje nós temos uma epidemia de sarampo que está no país inteiro. São Paulo, por exemplo, tem milhares de casos de sarampo. Como é que nós explicamos essas epidemias? Os dados epidemiológicos de cobertura vacinal mostram que, a partir de 2016, nós temos uma diminuição importante nesse calendário de vacinas. Ou seja, elas reduzem por volta de 20% até 30% dessa cobertura vacinal. Isso quer dizer que você tinha uma BCG, que cobria praticamente toda a vacinação das crianças, praticamente 100% das crianças eram protegidas contra a BCG. A partir de 2016 e 2017, a gente tem essa oferta dessa vacina reduzida em 20% a 30%. Isso, em dados absolutos, significa que cerca de 1 a 2 milhões de crianças deixaram de receber essa vacina. Isso vai ter um impacto na expectativa de vida dessa criança. Isso acontece com a BCG, com a polio, que é uma vacina fundamental que vai proteger as crianças de terem a poliomielite, que é uma doença gravíssima, e a vacina contra o sarampo também, que protege a criança e como protege toda a sociedade contra a transmissão dessas doenças. E o resultado é que nós estamos numa situação de extremo risco de termos doenças que já tinham sido controladas há 30 anos atrás, no final dos anos 1980, começo dos anos 1990, e essas doenças elas voltam a circular no território nacional. E mais que isso, elas começam a causar o aumento da mortalidade infantil. Então, a mortalidade infantil estava diminuindo até 2016, em 2017, essa curva faz o inverso, ela aumenta. Então, isso é resultado de falta de políticas públicas, de ausência do Estado. O que está fazendo com que nós tenhamos um surto de sarampo ou um risco de ter poliomielite de volta no Brasil não é uma negligência das famílias, não é negligência do pai ou da mãe que não está levando a sua criança para serem vacinadas, mas é falta da oferta dessas vacinas nos postos de saúde do país inteiro, tanto nos centros urbanos quanto nas regiões do interior, todas as regiões do país, todas, no norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, nós temos uma redução de cerca de 20 a 30% na oferta de vacinas para toda a população, especificamente para as crianças na primeira infância, que é fundamental. Por quê? Porque essas vacinas, elas vão, primeiro, proteger essas crianças de uma morte precoce, uma mortalidade infantil, e vão protegê-las na sua idade adulta. Essas crianças imunizadas, elas não vão pegar essas, não vão ter uma tuberculose, não vão pegar sarampo, elas não vão pegar outras doenças, né, rubéola, tal, porque elas estão protegidas. Essas vacinas, elas são vacinas de baixo custo. Então, essa política é uma política que tem como objetivo também desassistir da sociedade, desassistir essa população.
Teve uma vez, eu vi uma entrevista do Salomão, que ele dizia que há vários processos genocidas em curso. Eu acho que a saúde é um desses processos genocidas, sabe? Eu não consigo me conformar com certa frieza de alguns setores da epidemiologia, né? Do sanitarismo, né? Que aí não é nem saúde coletiva. Não consigo chamar esse pessoal de saúde coletiva. Eu chamo de sanitarismo ainda. Higienismo, né? De falar que, não, 12 mil mortes por ano na questão da AIDS, ou, sei lá, pega qualquer outra patologia e fala, bem, é uma taxa de mortalidade aceitável. Fala, olha, enquanto estiver morrendo pessoas, não é aceitável, né? Vamos começar desse princípio. As formas de matá-las são distintas e você desassistir a população de saúde pública é uma forma muito eficaz de matar. Isso tem contornos dramáticos para a população periférica, para a população indígena, para a população LGBTI+. Você, uma forma, por exemplo, de matar um corpo travesti, negro e que vive com HIV, como é o meu caso, é você desassistir saúde pública, esses corpos, esses sujeitos e sujeitas. Porque você raciona a medicação de HIV dessa pessoa. Aí essa pessoa não consegue se deslocar na mesma região metropolitana que seja, por conta de passagem de ônibus, por conta de deslocamento, uma série de exclusões. Você não dá acesso a emprego para ela, muitas vezes. Não é meu caso, mas muitas, a maioria da população trans fora do mercado de trabalho. E uma grande parte delas negra. Né? Você impede elas de terem acesso a um processo transexualizador no SUS. A gente tem o protocolo transexualizador desde 2006, se não me engano. Então, já é algo que é consolidado, mas que vem sendo desmontado paulatinamente. Que já não teve o avanço que nós gostaríamos que tivesse, mas o pouco que avançou retrocedeu. Então, isso, você mina aqui, você mina ali, você junta departamentos, você mina todo o calendário de vacina, manda vacina menos, né? Eu tava vendo isso, que de postos de saúde, mães reclamando que iam no posto e tinha acabado, e não tinha nenhuma contrarreferência, olha, você vai em tal lugar, que lá vai ter, não, né? Se vira, né? Mas se vira como se nem dinheiro para condução muitas vezes você tem. Eu penso que é isso, é um processo genocida que ocorre no sul global, não é nem só Brasil, tá? Você pega, na última conferência de AIDS ficou muito evidente isso. O fundo do Banco Mundial para AIDS, ele diminuiu drasticamente. Não é mais interessante para o sistema financeiro as patologias crônicas, entendeu? Eles estão vendo outras coisas aí, que para mim ainda é um pouco, enfim, nebuloso, mas eu tô tentando investigar isso, né? Mas tem uma diminuição do fundo global da AIDS, você tem ameaças, principalmente depois da eleição do Trump, de fechar o Programa Conjunto das Nações Unidas para AIDS. Enfim, tem vários ataques aí acontecendo. Essa coisa de juntar tuberculose com AIDS tem um parâmetro mundial rolando, mas não tá tendo boas práticas, isso não tá reverberando bem, e eles estão repetindo isso também, não consigo entender ainda por quê, mas o que tá acontecendo é de ter uma abordagem dessas patologias de uma forma cada vez mais neoliberal, cada vez mais colocando a culpa nos sujeitos, entendeu? Tirando o Estado, né? Tirando o Estado, colocando tudo na mão da sociedade civil e, óbvio, das empresas que vão oferecer insumos, né? Que aí o Estado não oferece insumos, não oferece camisinha, não oferece medicação, não oferece vacina. Então aí é o setor privado que vai, o mercado, que vai se colocar como o grande salvador disso, né? Isso é preocupante. Você ter a camisinha interna, né?
que serve para a vagina, que serve para o ânus, para que mulheres, homens trans pudessem se prevenir de uma forma mais adequada, por exemplo, acabou. E as poucas que ainda tem são feitas de látex. E todo mundo que tem o mínimo de conhecimento sabe que o látex não é para uso interno. Então é uma forma também misógina, uma forma LGBTfóbica de minar a saúde das pessoas e o acesso à vida, né? Eu acho que se trata disso. Eu acho que existe um grande genocídio do sul global, das populações pobres, das populações negras, né? Nessa faixa mundial aí, né? Só pra encerrar mesmo, outra coisa muito preocupante é a falta de acesso a medicações pra infância, assim, no mundo, assim. Na AIDS, por exemplo, você não tem fabricação de medicação pra criança. As crianças, elas usam as medicações dos adultos. E é uma coisa aterradora, porque o efeito colateral que essa criança vai ter lá quando ela crescer vai ser muito pior do que um uso contínuo meu, né? Isso eu tô falando realidade Brasil, de quem tem acesso à medicação. A África, a Ásia não tem acesso à medicação para infância. Então, são reflexões aí pra gente ir pensando.
Bom, primeiro gostaria muito de agradecer as colaborações de vocês duas, que vocês trouxeram pra gente sobre esse tema que é tão importante e que, ao que parece, vai ganhar contornos ainda mais importantes para os próximos anos. Queria pedir para vocês fazerem considerações finais sobre essa temática, sobre isso que nós estamos abordando, mas principalmente apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo o que fazer diante dessa realidade. A realidade que nos está colocando não é nada simples. Vocês apresentaram realmente um cenário bastante complicado. Mas o que nós, enquanto população, enquanto povo negro, enquanto maioria da sociedade brasileira, podemos fazer diante disso que está colocado, que está dado?
Sim, sendo bem sintética, a gente tem que fazer o que os indígenas no Equador fizeram, o que a população do Chile está fazendo, é ganhar as ruas e fazer pressão social. A gente está num momento que não tem mais outro caminho. Os canais institucionais, eles cessaram lá em 2016, quando a gente teve um golpe institucional, e ali se quebrou o pacto de classes sociais, o pacto democrático. E agora, em 2018, com uma eleição em que Lula estava preso, com todas as questões que a gente possa ter com Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele era a pessoa que seria o presidente hoje se ele não fosse preso numa situação forjada, que já está aí comprovado. Então, assim, do que a gente está falando? É complicado. A gente não está numa ditadura, mas também não é o pleno Estado Democrático de Direito. Então, eu penso que é o momento de fomentar esses movimentos sociais organizados, a sociedade civil organizada, o que restou do movimento sindical, e você aglutinar isso, os partidos de esquerda. Assim, saí também do topor. Eu tô no PSOL, né? Sou de uma corrente do PSOL, resistência. Ainda não abro mão desse tipo de ativismo institucional, mas eu não sou nenhum ativista xiita de achar que só um tipo de ativismo é o correto. Eu acho que a gente está no momento de somar pluralidade nos ativismos, sabe? Coletivos, institucionais, não institucionais. Eu tô tanto nos espaços mais institucionais e tradicionais de militância na esquerda, como no coletivo Louca de Favirense, que é mais fluido, que é um coletivo de jovens periféricos e estudantes, enfim, que a maioria vive com HIV. A gente vai ganhando arranjos, né? Diferente. Estou na Associação Brasileira de Intersexos, estou na Rede Estadual de Jovens que Vivem com HIV/AIDS aqui de São Paulo. Eu acho que a gente, ocupando diversos espaços e fustigando essa movimentação social, ela é o que vai dar fôlego para a gente recuperar coisas que já perdemos. Já perdemos. A urgência é não perder mais e depois conseguir recuperar o que a gente já perdeu, né? E correr atrás de prejuízo. Eu penso que é isso. Mas não existe caminho fácil, assim, também. O caminho é esse, da pressão social ampla.
Eu agradeço muito, é muito importante nós termos esses espaços, né, de discussão, que a gente possa trazer conhecimento que a gente constrói na academia, democratizar isso. Tenho pleno acordo com o K. pacto civilizatório, ele não existe mais. O sistema político brasileiro, ele virou um grande fiasco, uma coisa, uma aberração. Ninguém leva a sério, realmente, nenhum lugar do mundo leva esse governo a sério, que já mostrou que a vitória ela não foi de uma forma correta. Então, eu não reconheço esse governo como um governo de fato. Ele é um governo que mentiu, ludibriou, que fez fake news e que, por isso, chegou à presidência, mas que ele não tem nenhuma sustentação real. Então, não existe pacto. E, por isso, não vejo como instituição legal desse país. E é isso. A mobilização da sociedade ela é fundamental nesse momento. Porque, a partir da ruptura do pacto civilizatório, então, o Estado brasileiro, com esse governo nazifascista que está no governo federal, mas também está no governo estadual de São Paulo e também está na prefeitura de São Paulo, retirada dos direitos da população pobre, população que deveria ser mais beneficiada com políticas públicas de fato, ela está totalmente desassistida. É uma política de genocídio e esse genocídio o Estado faz de duas maneiras. Ele faz tanto com a polícia, né, com que mata de fato os corpos dos homens pretos, periféricos, mas ele também faz com a ausência de políticas públicas, com a retirada dos direitos da nossa população. Então, são duas formas de nos dizimar. E essa, uma política, como o Ká falou, que é do sul, é a política do capitalismo, é a política neoliberal. E se nós não tivermos, não nos mobilizarmos, e é o grande exemplo, é Chile, Equador, entendeu? Haiti, são esses os exemplos de dar um basta a esse sistema. Estamos perdendo muito, muito. Perdemos os nossos direitos fundamentais de cidadãos e de cidadãs. Nós não temos outra opção senão tomar as ruas, derrubar esse governo, essas políticas perversas e buscar políticas reais, civilizatórias, para que a gente tenhamos possibilidade de sobreviver, de futuro. Sem isso, não existe o amanhã, de fato.
Bom, gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Foi um prazer imenso participar dessa conversa sobre saúde, sobre um pouco de sistema econômico que a gente está vivendo no país, e não só no Brasil, mas também no mundo. Queria agradecer novamente as duas convidadas que se dispuseram a participar dessa conversa conosco. Eu gostaria de apresentar também as pessoas que fazem esse podcast. Meu nome é Pedro Borges, sou apresentador e jornalista fundador do Alma Preta. Quem faz a edição e a captação do áudio é a Ana Júlia Trávia, a produção da vinheta de responsabilidade do Leandro Canhete, e essa imagem, que é a capa desse episódio, foi escolhida pelo Vinícius de Araújo, que é o nosso designer do Alma Preta. E agora o Vinícius vai explicar para vocês o porquê dessa imagem.
História do Sanitarismo no Brasil. O Trono do Rei, 2014, de Sidney Amaral. A obra de Sidney faz uma reflexão sobre a história do sanitarismo no Brasil da década de 30. Nossas convidadas propõem uma reflexão sobre a reforma sanitária do final da década de 70, aquela que tem como resultado o SUS. Há vários processos genocidas em curso, a saúde é um deles. Revisitar nossa história é necessário para entender o processo de necropolítica. O que não mata, deixa morrer. Vamos entender o que a história da saúde no Brasil tem a ver com o genocídio da população negra.